Direito do Consumidor, com André Lobato.
Estamos de volta com a Estação CBN, agora para falar sobre direito do consumidor. Na linha está o André Lobato, que tem mais informações para a gente. Olá, André, bom dia para você. Fazia tempo, inclusive, que a gente não conversava ao vivo, né?
Verdade, meu amigo Salgado. Como você está? Bom dia a todos os ouvintes aqui. E vamos falando esse dia chuvoso, né?
Como é que eu estou? Eu diria que eu estou me escondendo da chuva, porque eu estou vendo daqui, meu amigo, tá caindo, não é pouca, não.
Tá um toró.
Tá.
Realmente caindo um verdadeiro toró.
Me diga lá, o que, que a gente vai conversar hoje?
Meu amigo Salgado, hoje é um dos assuntos mais complexos que tem no direito do consumidor. É plano de saúde. Como contratar, o que fazer quando há algum ato de forma irregular por parte da seguradora.
Uhum. Então, bora lá.
É, vamos lá. O que ocorre quando você quer, normalmente, fazer um plano de saúde? Você faz aquela pesquisa para saber quais são as coberturas, o que você tem de carência, principalmente se esse plano tem muita reclamação ou não, não é verdade? Você, inicialmente, começa por aí. Agora veja, segundo a ANS, nós temos aí recordes de reclamação por parte dos consumidores. A primeira, em 2021, foi constatada a demora no atendimento. A segunda foi a cobrança indevida. A terceira, a negativa de cobertura, ou seja, simplesmente o plano de saúde deixa de atender a pessoa, deixa de atender o consumidor. O outro ponto, que eu acredito ser um dos mais graves também, é o reajuste abusivo e, finalmente, aquele problema de autorização de procedimento. Esses daí, Salgado, são os principais pontos e focos de reclamação e de abuso por parte das seguradoras com o segurado.
Agora, André, como é que a gente fala, o que a gente pode falar sobre cobertura de procedimentos? O plano de saúde é obrigado a cobrir todos os procedimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais que estão previstos no contrato?
Exato, Salgado. Olha lá, o que depois da escolha você consegue ter acesso? Primeiro, o contrato. O contrato ele tem que ser claro e legível. O CDC já obriga que esses contratos sejam especificamente claros, de forma simples de entendimento. E lembre-se, Salgado, que esses contratos são chamados contratos de adesão. Muitas vezes tem aquelas cláusulas leoninas, que são chamadas aquelas cláusulas que são abusivas por natureza, e são anuladas, são nulas, na verdade, de pleno direito. Você só vai para o judiciário para declarar elas nulas. O judiciário nem olha para elas. Outra forma é a cobertura, como você falou. O plano de saúde ele é obrigado a dizer exatamente aquilo que ele está cobrindo. Ele não pode deixar no escuro ou falar meias palavras sobre quais são os procedimentos. Se ele diz que esse procedimento está coberto no plano, ele tem que fazer sim o atendimento e a cobertura. De outra forma, também existe aquele problema da carência, Salgado.
Uhum.
Você sabia que a carência ela não pode ser superior a 180 dias quando de atendimento de urgência e 300 dias quando for aquele atendimento de outros procedimentos que não de emergência.
E André?
Mas essa carência, ela não pode ser repassada se houver portabilidade, viu? Você pode não esperar.
Você está falando sobre vários pontos, André, e normalmente quando a gente vai fazer a adesão de um plano de saúde, as duas perguntas que a gente mais faz são cobertura e carência. A gente acaba se esquecendo de verificar vários outros pontos e a gente se prende principalmente na carência, porque às vezes quando a gente recorre a um plano de saúde é porque a gente está pensando em fazer vários procedimentos.
Exato, Salgado. Perfeito. Quando você já está querendo um plano de saúde, é porque você está em vias de fazer alguns exames ou quando você já não confia tanto assim no SUS e pretende realmente fazer uma forma maior de complementação da sua saúde, e assim, você não quer esperar um prazo para ser atendido, você, logicamente, quer que esse prazo seja urgente.
Agora, André, é importante também a gente se atentar para o reajuste, né? Esse reajuste do plano de saúde não pode ser abusivo.
Isso. A ANS, ela todo ano coloca uma tabelinha no seu site indicando quais são as possibilidades de reajuste. E não pode superar essa média. Ontem, inclusive, eu falei sobre reajuste abusivo no jornal, no Japim. E o reajuste abusivo dos bancos também pode ser replicado no reajuste abusivo daqui dos planos de saúde. Veja, o plano de saúde não pode superar o reajuste nos juros nominados pela ANS.
Entendi. André, o que a gente pode falar sobre portabilidade também, que eu acho que acaba sendo uma dor de cabeça em alguns momentos?
Exato. A portabilidade, ele é um direito do consumidor. Ele foi também distribuído na mesma situação para os celulares, para a portabilidade bancária. E quando se trata diretamente da portabilidade dos planos de saúde, ocorre de uma forma muito similar. Você tem o direito de pegar todo aquele seu histórico e enviar para outra seguradora para que ela, a partir daquele momento, assuma sua carência e você tenha um atendimento, pelo menos emergencial, automático, sem carência, e que tenha uma carência diminuída ou zero já em outros procedimentos. Portanto, logicamente, que seja em um plano similar que você esteja contratando.
E cancelamento de contrato? Não gostei, não está me atendendo bem, não quero mais papo, quero cancelar.
Cancela a qualquer momento sem nenhum ônus para o consumidor. Ou seja, ele tem o direito, segundo o nosso CDC e as normas que compõem também a declaração dos direitos das seguradoras, dos consumidores perante as seguradoras, para que ele cancele sem nenhum tipo de ônus. É lógico, se ele utilizou dentro de um espaço de tempo de um mês e não se encerrou, ele pode ter uma razãozinha a pagar, um a maiszinho a pagar pelos dias que estaria à disposição dele. Mas a partir daquele momento que ele cancela, ele já não tem nenhum ônus mais com o plano de saúde.
Agora, e isso não tem esse papo de fidelidade não, né?
Pois é. A fidelidade, quando se coloca no plano de saúde, ela é inexistente e abusiva. Você não pode condicionar a pessoa a ficar numa contratação, num contrato, que ele não tenha mais interesse.
Agora, se eu estou fazendo uso do plano, ele não está cobrindo algumas coisas, e aí nisso eu acabo arcando com os custos de alguns procedimentos. Eu posso pedir reembolso?
Não só você pode, quanto você deve. Veja, se no contrato está previsto que você tem direito a determinado procedimento ou exame, e você foi fazê-lo e não foi coberto por algum outro motivo, já pela seguradora, você sim tem direito a ser ressarcido, inclusive com danos. Se você for procurar a justiça, esse direito com certeza será atribuído a você.
André Lobato, tem mais algum destaque que a gente não abordou aqui que você acha importante da gente destacar?
É só uma atençãozinha. Quando você sofrer algum abuso ou sentir que você está com algum abuso, primeiramente procure a sua empresa prestadora de serviço. Procure, converse. Se não for resolvido, vá atrás de um profissional. Procure, se você não tiver condições de falar com um advogado, procure uma defensoria pública, procure o Ministério Público, mas não deixe seu direito à deriva. Busque e lute pelos seus direitos para que você tenha uma melhora no seu atendimento e para que esse seu ato consiga fazer com que melhore o atendimento de todos os outros que lhe circundam. É assim que nós conseguimos construir uma sociedade mais consistente e muito mais responsável e sabedora dos seus direitos.
André Lobato, muito obrigado pela sua participação. Bom dia e se proteja da chuva, meu amigo.
Obrigado, meu amigo. Até logo, até todos os ouvintes. Até semana que vem.
Tchau, tchau.